Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Você que está nos acompanhando pela programação da ABC e para você que chegou agora também, são 8 horas e 3 minutos, nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova. Você que nos acompanha aí desde a madrugada lá com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial, o grande amigo Valdeci, depois o Leandro Lopes que está encerrando o programa agora. Fica conosco, nós vamos juntos até as 10 da manhã com o Semeando a Boa Nova, esse programa que estuda, analisa temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. Você participa ativamente do Semeando Boa Nova. Pode ligar para a gente no telefone fixo 44 35 90 20. Pode ligar também no celular 997 666 555. Se você preferir, manda mensagens para a gente via WhatsApp, também via SMS no telefone 997 666 555. Manda e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Ou ainda, se você preferir, manda uma cartinha para a gente, Rua Itapiranga, 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Você pode também nos acompanhar no Instagram, programa Semeando a Boa Nova, ou com as imagens lá no Facebook Live aqui da Rádio ABC. Você nos acompanha aqui, Rádio ABC Facebook, você entra no Facebook e coloca lá, Rádio ABC 1570, e vai direto na nossa página lá. Nós, todos aqueles que nos contatam, concorrem como um brinde a um livro espírita, que é um gentil oferecimento do Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, da cidade de São Paulo, e também um gentil oferecimento da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Estamos numa manhã de sábado muito bonita, ensolaradíssima, primavera brasileira, previsões de 17 a 31 graus. Equipe Apostos na mesa de som, o Marcelinho fazendo esse som bonito chegar até você aí, o lindo garoto que faz, mexe lá nos botões mágicos da ABC. O Hélio Della Nossi também está aqui nos comentários junto com o Marinho e o Fernando. Nos telefones está a Suzete. E hoje nós vamos receber aquelas, estamos aqui com, está com a gente aqui no estúdio, o grande amigo Luiz Cláudio da Silva, atuante tarefeiro do Centro Espírita Bezerra de Menezes de Santo André, para falar com a gente sobre o Evangelho no Lar. Luiz, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui no Semeando a Boa Nova.
Bom dia, o prazer é todo nosso por essa oportunidade de poder divulgar um pouquinho mais o Evangelho no Lar. Nosso muito obrigado.
Hoje nós vamos dedicar o programa, como falamos, a conversar sobre a prática das reuniões de Evangelho no Lar e os benefícios que isso traz, segundo sempre os conceitos da doutrina espírita de Allan Kardec. Nós começamos aí perguntando para o nosso querido Luiz Cláudio. Luiz, a gente ouve com muita frequência no meio espírito, no meio espírita, né, a expressão Evangelho no Lar. Você pode explicar para a gente aí o que, que é o Evangelho no Lar?
Bom, o Evangelho no Lar é uma iniciativa que começou com Jesus na casa de Pedro. Inclusive foi o primeiro Evangelho no Lar implantado na Terra. Então o trabalho que nós desenvolvemos, que nós divulgamos, né, fazemos de tudo para propagar, é um trabalho do mestre. Nossa função aqui é divulgar, implantar, sugerir, incentivar a prática do Evangelho no Lar, que nada mais é do que uma reunião em família, cujo objetivo é orar em conjunto, estudar a doutrina espírita, conversar, fazer com que haja aquela amizade, certo? Porque o que nós vemos hoje, muitas famílias em situações consideradas difíceis, né? em função dessa falta de harmonia, essa falta de entrosamento, essa amizade entre seus integrantes. E o Evangelho no Lar nos proporciona essa oportunidade desse relacionamento, conversar com o pai, conversar com o filho, com a filha, a esposa, aquela conversa edificante em torno do Evangelho. Isso é o Evangelho no Lar, com a proteção da oração, a proteção moral da oração. É um trabalho que contamos com a ajuda do plano espiritual elevado.
Ô Luiz, você falou aí do primeiro Evangelho no Lar. Repete pra gente, quando é que é o marco histórico? Quando começou a ser feito o Evangelho no Lar?
É que Jesus estava hospedado na casa de Pedro, estava vendo assim uma conversa daqui, conversa dali, e ele, como sempre, é a solução de tudo, né? Então, gentilmente, ele convidou a todos para estarem se reunir ali onde ele estava e começou a conversar sobre os evangelhos, sobre enfim, todo aquele assunto que vai trazer benefício à família. E todos, então, ali começou o primeiro evangelho na Terra, com Jesus na casa de Pedro.
Fernando, interessante, porque Jesus, o seu ensinamento deu origem ao que a gente chama de evangelho. Os apóstolos relataram as passagens de Jesus, etc., e deu origem ao Evangelho. Então, como é que Jesus fez o Evangelho no Lar? Se não tinha ainda escrito, não estava escrito ainda o Evangelho, como
sim,
é que foi?
Sim, mas já existiam as Escrituras. Né?
Ah, então ele fez...
Aproveitando as Escrituras, tá? Na verdade, ele se encontrava na casa de Pedro, e a gente encontra esse relato, tá? Quero até aproveitar e fazer propaganda de um livro. Isso. Aqui. Jesus no Lar. Se nós estamos fazendo o Evangelho no Lar, é a lembrança dos ensinamentos de Jesus. Então, nesse livro, Jesus no Lar, é uma psicografia do Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Neio Lúcio, tá? Ele vem trazer realmente essa mensagem. E o curioso é que ele faz, sim, o Evangelho no Lar, não com as novas escrituras, mas avaliando também o Antigo Testamento. Tá? Porque naquele momento de reunião na casa de Pedro, o pessoal começa uma conversa que não é tão edificante. Então Jesus percebe o clima não muito bom, reúne todos e começa a conversar um pouco. Conversa daqui, conversa de lá, tal, para harmonizar. E nesse momento ele pega as escrituras, abre e faz realmente o primeiro evangelho no lar. Essa lição você vai encontrar justamente o primeiro capítulo aqui do culto cristão no lar, está no livro Jesus no Lar.
Muito bem, são 8 horas e 10 minutos. Bom dia para você que chegou agora aqui com a gente. Se você já está com a gente, continua por aqui, vai nos ajudando a fazer o Semeando uma Boa Nova, entrando em contato conosco. O telefone fixo 44 35 90 20. Você pode ligar também no celular. E hoje o nosso celular, aquele que você normalmente liga para ele, você que já nos ouve há muito tempo, hoje ele não está ativo. Você precisa ligar no outro celular que nós vamos passar agora para você, que é o WhatsApp aqui da Rádio ABC, 953-008-475. 953-008-475. Fernando vai postar na nossa página este número para você nos ligar aí, mandar mensagens via WhatsApp também no 953-008-475. Nós estamos aqui falando sobre Evangelho no Lar. Marinho, Evangelho no Lar. Evangelho no Lar é um procedimento só realizado por cristãos, porque usa o Evangelho, não é isso mesmo? Não? Outras crenças podem usar também.
É interessante, né? Bom dia, Toribio. Bom dia, querido ouvinte. Né? Eu estou aqui pensando na pergunta...
Eu é que não dei bom dia para você antes, né? Bom dia, Marinho.
Eu já estou acostumado, viu? Mas eu estou aqui pensando na pergunta que você fez para o Luiz Cláudio, né? E é interessante a gente observar duas coisas, não quero me alongar muito aqui, mas o primeiro é que nós temos uma tendência muito grande de padronizar e de ritualizar as coisas, né? Então, quando se fala em Evangelho no Lar, é uma espécie de um chavão que se construiu, né? Mas que ele tem muitos significados. E outra coisa, não necessariamente precisa ser uma prática só das famílias espíritas, né? Porque na essência é aquilo que o Luiz Cláudio já adiantou para nós, né? É um momento de espiritualidade, é um momento de encontro com Deus, um momento de encontro com Deus que está dentro de cada um, aquele Deus que está nas famílias, né? Que sem uma fórmula muito fixa, sem uma fórmula determinada, nós dedicamos um tempo para conversar sobre isso, né? Nós percebemos que ao longo do tempo, também, as religiões foram ritualizando as coisas, né? A gente vê, por exemplo, as preces, que muitas vezes são decoradas, né? Existem cartilhas dizendo que a prece é de um jeito A, de um jeito B, né? E tudo isso, ao longo do tempo, vai mecanizando as coisas, né? E o Evangelho no Lar é a antítese disso, sabe? O Evangelho no Lar é aquele momento em que você não tem um ritual estabelecido, que você não tem uma forma certa ou errada de fazer. É um momento de ligação espiritual real entre as pessoas que estão naquele núcleo familiar com a divindade, com Deus, seja a maneira que ela compreenda Deus. Quer dizer, portanto, cada religião pode fazer. E essa ligação de espiritualidade você faz com o texto que fizer sentido para você, né? Para nós cristãos, o Evangelho é muito inspirador. Para nós, os cristãos, os textos do Evangelho são inspiradores, educam nossa moral, trazem referências morais do Cristo, né? Mas se nós pegarmos uma outra religião que não seja cristã, também pode ter esse momento de espiritualidade, né? Ele pode pegar um trecho dos livros sagrados deles, eles podem pegar uma mensagem elevada, né? Tudo aquilo que conecta efetivamente, naquele momento, aquela família com as questões espirituais, né? E é tão importante isso, porque pelo menos uma vez por semana nós podemos fazer isso, né, Luiz Cláudio?
Exatamente.
Pelo menos por semana a gente pode fazer, porque senão a gente fica o dia inteiro correndo atrás do trabalho, correndo atrás do pão nosso, fica o dia inteiro correndo atrás da nossa profissão, e a gente esquece dessa conexão espiritual. Não é isso, Luiz Cláudio?
Exatamente, porque... É uma oportunidade que nós podemos ter de contar com a ajuda do plano espiritual, a equipe espiritual responsável pelo Evangelho lá junto à nossa família. Então eles estão ali para nos ajudar. Mas eles, para nos ajudar, é necessário que nós criamos condições satisfatórias, vamos proporcionar, né, um ambiente agradável, conversar, então aí eles conseguem ajudar. Então quando a gente para nessa correria a qual você se referiu, esse estresse, você dá aquela paradinha. É o momento que a espiritualidade aproveita para recarregar a bateria. Você muda completamente a maneira de pensar, de agir, porque você fica bem. Então é essa pausa que nós temos que aprendermos, né?
Ô Luiz, a gente fala tanto do Evangelho no Lar, nas casas espíritas a gente fica lá pedindo para as pessoas fazerem o Evangelho no Lar. É normal também, quando a espiritualidade se manifesta, né, os espíritos se manifestam nas reuniões, nas casas espíritas, eles recomendam que as pessoas façam o Evangelho no Lar. Por quê que há tanta... existe tanto enaltecimento, existe tanto reforço para que seja praticado o Evangelho no Lar? Qual é a razão disso, hein, Luiz?
A razão é muito simples. Tudo isso que nós comentamos agora há pouco demonstra a necessidade de nós fazermos, porque segundo Emmanuel, são palavras dele, do Emmanuel, o Evangelho no Lar é a solução para todos os problemas. Consequentemente, nós temos que nos preparar e se não fazemos Evangelho no Lar, devemos começar a analisar essa possibilidade, pedir ajuda, colaborar, fazer de tudo, porque é o bem-estar da família. A família estando estruturada, estando bem equilibrada, consequentemente a sociedade vai estar bem. Então nós deveremos propagar, fazer de tudo que haja uma sensibilidade dos dirigentes de centro, em geral, propagar essa iniciativa, como foi dito pelo Marinho, independente da religião. Não é nosso trabalho, o trabalho pertence ao mestre, portanto, todos nós temos o direito de implantar, e não obstante a religião a qual professamos. Que seguimos, se é católico, evangélico, umbandista, ele segue a orientação que ele recebe lá, então reúne a família, conversa, isso que é o mais importante. Esse contato, essa troca de informações, aquela leitura do Evangelho, né? Aquele trecho, uma dúvida, vamos conversar a respeito. Uma palavra difícil, então na próxima reunião vamos conversar a respeito dessa. Então, daí a recomendação que nós fazemos, que a leitura do Evangelho com o Espiritismo no Evangelho no Lar, devia ser uma sequência. É um estudo. Então, você, o que ficou a dúvida da reunião passada, na próxima a gente conversa, trocar ideia, né? Por exemplo, quando chega no capítulo Amar Vossos Inimigos. Nossa, isso aí é... Então, precisamos de um esclarecimento. Então, tem uma série de oportunidades que nós podemos proporcionar aos nossos integrantes. E todos devem ser convidados a participar do Evangelho no Lar. Se não concorda, ele fica lá no quarto dele. A espiritualidade vai até lá para beneficiar.
Sensibiliza
ele. Exato, né? vai, aplica o passe. Então, é isso que nós temos que fazer, reunir. Agora, quem deve participar, querendo ou não, são as crianças, os filhos. Só que a maneira de você convidá-lo para participar do Evangelho é bem diferente do meu tempo de criança. Meu pai mandava, vem cá, senta aí. Eu sentava. Eu só levantava quando ele falava, levanta. Hoje não, tem que haver esse diálogo. Então, um adolescente, para ele participar do Evangelho no Lar, os pais têm que saber conversar, sensibilizar, ter condições, mostrar a importância que tem o Evangelho no Lar. Porque se for com imposição...
Não vai, né? Não vai. 8 horas e 18 minutos, esta meia hora aqui do Semendo Boa Nova tem o apoio institucional da Cleaning Solutions. A Cleaning Solutions é uma empresa de limpeza, higienização, preparo de pisos. Fica na Rua das Monções, 852, em Santo André. Rua das Monções, 852, Santo André. Telefone 4437-1414. Vamos repetir para você anotar aí, 4437-1414. Se você quer nos apoiar, como faz a Cleaning Solutions, entre em contato com a gente aqui no Semeando Boa Nova. Você que está aí na nossa audiência, nos acompanhando pelas imagens aqui das câmeras do estúdio do Facebook Live, fica conosco aqui, chama os seus amigos aí, compartilha, chama os seus amigos para eles também assistirem aqui as imagens ao vivo do nosso estúdio aqui, compartilharem, nos ajudarem a fazer o Semeando Boa Nova. Você vê aqui a imagem na minha dianteira aqui, o Luiz Cláudio aqui na minha frente, o Hélio Della Nossa, e do meu lado aqui o Marinho Bardella, que não está aparecendo totalmente aqui, dá um oi aqui para a câmera, aí só está levantando a mão só. Aqui o Fernando, daqui do meu lado também, e lá na mesa de som que você não vê, está lá o nosso querido Marcelinho. Marcelinho, o rapaz que se julga lindão, pelo menos é o que ele postou lá no Facebook. Marcelinho está com a gente aí nos ajudando a fazer o Semeando Boa Nova. E você também pode nos ajudar, liga para a gente aqui, diz o que você está achando do programa, dá a sua opinião e responde a pergunta de hoje. Você pratica o Evangelho no Lar, em família? Você faz o Evangelho no Lar, na sua casa, aí na sua família? Você tem essa prática? Conta para a gente aí, deixa a gente saber como é que é, se você faz mesmo. Evangelho no Lar é o nosso tema de hoje. Luiz, a gente sabe que você é um trabalhador da doutrina espírita e já há muitos anos, aliás, quem não conhece você talvez não saiba disso, né? Ou mesmo algumas pessoas que conhecem não sabem desse detalhe. Você é um grande ativista, vamos chamar assim, um grande defensor do Evangelho no Lar. Conta pra gente aqui por que é que você se dedicou tanto e se dedica tanto de uma maneira brilhante, uma maneira constante a falar sobre o Evangelho no Lar, ensinando as pessoas a fazerem o Evangelho no Lar. Você participa de todos os eventos do Espiritismo, na medida que você pode, né? Na nossa região, no Brasil inteiro, e monta lá o seu standzinho para ensinar as pessoas a fazerem o Evangelho no Lar. Por que é que você se dedica tanto assim e há quanto tempo você faz isso?
Bom, nós estamos trabalhando, né, aprendendo, aliás, desde 1993, 94. Mas o interessante é que foi todo esse período, durante uns quase 20 anos, a gente anotava e jogava fora, anotava e jogava fora. Quantos papéis eu joguei fora, nós jogamos, certo? E foi até que um dia, acho que eles, agora acho que ele... Vamos ver se está bom, vamos começar a fazer o teste. Então, foi 2008, nós começamos a nossa primeira saída de Santo André, né? Fomos até Ribeirão Preto participar da Feira do Livro Espírita. E na qual foi para nós uma surpresa muito grande, gratificante. Ainda estava meio assim, estávamos aprendendo ainda, mas foi muito bom. Dali não parou mais, então já fomos assim.
Muito bom.
Mas o motivo real mesmo foi que sempre, em todo lugar que nós íamos, a gente observava, ninguém falava do Evangelho no Lar. Vários eventos que a gente participava, eu sempre observando. Sempre. Puxa, por que que ninguém fala? Por que que não há divulgação? Então eu vou começar a fazer isso. Certo? Então nós começamos a fazer contato, aí já começamos, fizemos faixa, banner, tudo, né? Começamos a ter alguns apoio de algumas editoras, tudo, de livros principalmente, muitas delas mandam livro para a gente. Certo? Isso é muito importante. Então, é uma consequência do trabalho. Então, até hoje nós divulgamos, né? E cada vez mais um envolvimento, porque a gente vai trabalhando, você vai vendo que há necessidade de um esclarecimento ainda maior. Porque como nós ficamos, por exemplo, nos eventos, na Feira do Livro, congresso, a gente fica lá no canto, conversa com muita gente, então você tem o contato, aquele pessoal que vai, é o pessoal simples que vai no evento. Então nós conversamos com isso. Isso para mim é muito gratificante, né? Temos um retorno. Então a pessoa, puxa vida, eu não sabia que tinha esse alcance antes de conversar com você.
Ah, deixa eu confidenciar uma coisa aqui, que talvez a maioria das pessoas não saibam, mas o Luiz também escreve outras coisas sobre o Evangelho no Lar. Tem alguns
textos. Que nós abrimos o leque.
Pois é, de vez em quando ele manda alguns textos dele para mim lá, né, Luiz? Dá uma olhada no meu texto aí, eu estou sempre incentivando ele lá, né, Luiz? Ele compartilha comigo, com uma série de amigos deles aí, mas parabéns pelo seu trabalho, viu, Luiz? Parabéns.
E aproveitando essa oportunidade, né, por exemplo, nós estamos empenhados em divulgar os dois últimos capítulos do Evangelho com o Espiritismo. Pedis e obtereis e a coletânea de preces espíritas. E já me falaram, mas por que os últimos capítulos? Porque esse é um capítulo que você pode, na coletânea, você pode ler uma prece durante o Evangelho lá, você pode estar, independente da lição que você está lendo no Evangelho, você faz a leitura e comentário e pode ler uma prece. Uhum. E só aproveitando, então nós fizemos um trabalho com o 27º capítulo. De todos os itens, né? A qualidade da prece, a eficiência da prece, a ação do pensamento, a ação da prece, transmissão de pensamento, né? E tem um item lá, o último, alegria que a prece proporciona. Eu li isso aí, não houve sensibilidade, mas quando eu comecei a me aprofundar, estudar, puxa, isso aqui é uma síntese de tudo que tem. Então nós recomendamos às pessoas que estudem esse último item do 27º capítulo. Alegria que a prece proporciona.
Olha, o Fernando vai procurar na internet aí esse trecho do Evangelho e vai postar pelo menos um link para o nosso ouvinte buscar, porque o Evangelho é um free download, né? A gente pode acessar livremente na internet, né? Hélio de la Noce.
Antes de perguntar, lembrando, aproveitando essa passagem que ele falou.
Sim.
Porque é importante você ter um estudo sistemático também do livro inteiro.
Do Evangelho.
É porque o hábito de você abrir ao acaso qualquer livro, onde ele vai cair? Cai sempre no meio, né? Ele cai sempre depois da página 40 e antes, se tiver
80 páginas,
Ele cai entre a página 40 e a 60, né? E dificilmente você vai ver a 1 e a 2 e a... E a 79 e a 80, né, que é as últimas. Então é muito importante que as pessoas façam um estudo sistemático, sabe? Comece a ler o livro de cabo a rabo, como a gente fala, né, popularmente. Comece a ler desde o começo, quem escreveu. E faça esse estudo sistemático, é muito importante, que aí você vai conhecer o livro por inteiro. E aí você vai ver qual é o capítulo que mais adequa a determinados momentos da sua vida e do momento que você está vivendo, né?
Hélio, que tipo de espírito vem até a nossa casa quando a gente vai fazer o Evangelho no Lar, hein?
Bom, primeiro vem os nossos mentores, né? O mentor da família, o mentor de todos os componentes das pessoas que ali residem, né? Além também de ocorrem também os mentores dos nossos vizinhos também, sabe, das casas mais próximas e das pessoas que poderão ser beneficiadas com a nossa atividade. Mas também eles aproveitam e trazem também algum espírito que precisa ouvir, ter aquele tipo de experiência, também são trazidos até ali, sob a tutela, sob o comando, a tutela e o controle e total, integral desses espíritos elevados que os estão conduzindo, né? Para que eles vão ouvir em cima da lição que vai ser estudada e da experiência que o espírito precisa ter, assim, dessa vivência em família, né? O quanto é importante ter um lar, ter uma família, ter uma união. Tem espírito que nunca teve isso aí. Ele passa por uma encarnação, desencarna sem ter essa experiência, porque veio, às vezes, num lar muito desajustado, desencarna em eternidade, e aí ele se perde, ele desencarna e ele não teve essa experiência de viver uma família. Como é que é uma família, unida? Como é que é as pessoas orando juntas? Então são trazidos também, mas sempre sob a tutela de espíritos responsáveis que trazem e também trazem até aí e também levam depois, não deixam ali, trazem e levam também para que eles tenham experiência e levam depois.
8 horas 27 minutos, Marinho, você queria fazer um comentário, Marinho,
sobre isso? Durante o comentário do Hélio, me ocorreu aqui uma lembrança, uma observação que eu gostaria de compartilhar com os nossos ouvintes, né? Como é sabido, na maior parte das organizações espíritas, dos centros espíritas, promovem as reuniões mediúnicas, onde nós temos o diálogo com os espíritos, sejam mentores que vêm nos instruir, né, vêm nos ajudar, ou sejam aqueles espíritos iguais a nós que também vêm trocar ideias e muitas das vezes chegam em situação de falta de esclarecimento, são sofredores. O que nós temos reparado em muitos anos de prática nessas reuniões, né, é que todas as vezes que chega um espírito sofredor, todas as vezes é exagero, a grande maioria das vezes que aparecem os espíritos sofredores, né, quando nós perguntamos a ele se ele tem o hábito de fazer preces, quando nós perguntamos a ele se ele conhece Jesus, se ele participava de alguma religião, participava de alguma coisa, via de regra, eles não participam de nada. Né? Muitos até dizem, eu gostaria muito de fazer uma prece, mas eu não sei. Né? E exatamente naquela simplicidade, naquele intercâmbio mediúnico, naquele momento em que nós fazemos uma prece junto com aquele espírito, né, que acaba acontecendo dele se sentir melhor ali pelo magnetismo de amor que é mobilizado pela espiritualidade naquele instante. Mas o ponto que eu queria destacar é que a grande maioria, via de regra, todos aqueles que chegam na casa espírita, numa reunião mediúnica, em sofrimento, seja por culpa, seja por perda de alguém, seja por sentido de traição, de vingança, seja qual for a razão daquele sofrimento, quando nós perguntamos se ele sabe fazer uma prece, se ele tinha o hábito, quando encarnado, de fazer uma prece, tinha o hábito de frequentar uma canção religiosa, eles não tenham isso.
Por isso que estão no sofrimento, né? Mas depois isso passa e vão encontrar a luz. Luiz?
Não, se você me permite.
Claro.
É que o Hélio. Aproveitando aqui o comentário do Hélio, né? Tem os espíritos responsáveis pelo Evangelho Lar, uma equipe que eu gostaria de saber quantos, mas só sei que é grande.
É grande.
Esses espíritos, eles trazem também aqueles espíritos que vêm para, como
o Marinho
estava falando, são espíritos que precisam ouvir a voz do encarnado. Olha só o detalhe muito importante. Ele precisa ouvir a voz do encarnado. Daí o motivo pelo qual a recomendação permanente que a leitura e o comentário do Evangelho Lar seja em voz alta, para que esses espíritos possam ser beneficiados. E um detalhe também que eu gosto de dessalientar: entre esses espíritos que são levados, provavelmente deve ter um desencarnado membro da família, um ente querido desencarnado, pai, a mãe, o irmão.
Muito bem, são 8h31, daqui a pouquinho nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova agora, mas daqui a pouquinho eu vou perguntar para você, no nosso retorno, se praticar o Evangelho no Lar seria fazer uma sessão espírita em casa, e também você vai contar para a gente assim de uma maneira simples, objetiva, como é que faz o Evangelho no Lar, já no nosso retorno. Fernando, como é que nós estamos aí no Facebook, as pessoas estão acompanhando a gente aí, como é que nós estamos, quem está nos acompanhando, conta para a gente aí. Alguém respondendo a nossa pergunta, você pratica o Evangelho no Lar?
Por enquanto, o pessoal participando, a pergunta ainda não foi respondida, então aproveite.
Responda então, por favor, você pratica o Evangelho no Lar?
Você pratica o Evangelho
sim,
no Lar?
Todo,
eu sim, toda vocês semana. Também? Tá. Então, quem participou aqui, Ivana Galindo, Marise Zauner, Patrícia Conejeiro, Jurandir, Rosa, Temos também aqui o Eros Marqueto participando também. Regina Locatelli, lá de Portugal. Sandra Abranson, Geraldina Carvalho, a Helena Dark, Rose Caio, Silvio Locatelli, quem mais? Yara Delanós, Conceição Iga, Odemir Valuto, Patrícia Conejeira, já falei dela. Então, gente, continue participando e respondendo. Você faz, realiza o Evangelho no Lar? Sim ou não?
Muito bem, tá aí, são 8h32, vamos fazer uma paradinha por aqui agora. Você vai respondendo essa pergunta e daqui a pouquinho a gente volta. Liga pra gente. Hoje nós não temos o nosso telefone habitual. Você liga no 953-008-475. Manda mensagens também pelo WhatsApp. Vou repetir pra você anotar aí. 953-008-475. O Fernando tá postando esse número na nossa página no Facebook, lá no Facebook Live. Voltamos já já.
ABC. Cleaning Solutions tem tudo para a higienização profissional de residências, clínicas, hospitais, escolas e hotéis. Prestação de serviços, recuperação de pisos, fornecimento de equipamentos e produtos. Visite nosso site www.cleansol.com.br ou faça uma visita em nossa loja, Rua das Monções 852, Vila Guiomar, Santo André. Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Minutos, estamos retornando aqui pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Você nos ouve pelo AM 1570, pela imagem, pelo Facebook Live aqui da Rádio ABC. Você também nos curte aí, nos compartilha pela imagem no Facebook ao vivo aqui do Live da Rádio ABC. Pode também nos ouvir em som digital pelo app. Você baixa o app, é vermelhinho lá, Rádio ABC AM 1570, do jeitinho que está no logotipo aqui, ó, na nossa imagem. Você baixa o app e nos escuta em som digital. Hoje estamos falando sobre o Evangelho no Lar, mas antes da continuidade aqui, Marinho, nós temos alguma informação para dar para os nossos ouvintes? Aliás, está acontecendo um evento importante esse fim de semana, né, Marinho? Conta para a gente aí.
É muito interessante, porque a nossa, este mês de outubro é um mês que a família espírita costuma fazer homenagens ao codificador Allan Kardec, porque é um mês que se celebra o aniversário dele, né? Ele nascido a 3 de outubro de 1804, não é? Ele, todo mês de outubro, as várias cidades, as várias comunidades espíritas promovem eventos que celebram esse nascimento. E não foi diferente aqui na nossa região, né? Então, por exemplo, nós tivemos na quarta-feira, aqui na Câmara Municipal de Santo André, uma celebração, uma cerimônia que o vereador, hoje licenciado, né, que é o Edson Sardano, promoveu, instituiu isso como uma prática usual todos os anos, e nós pudemos estar lá, ouvimos ali as considerações da oradora da noite, a Elda Petrin esteve lá, fez uma oratória muito bonita sobre Allan Kardec. Foi uma verdadeira lição para todos nós, mesmo nós que já estudamos um pouco o Espiritismo, aqueles que não estudam, nós tivemos uma perspectiva fora do comum, muito interessante, muito profunda, foi muito aplaudida, foi uma, quase que uma aula que nós tivemos dentro da Câmara Municipal de Santo André, em que todos ficaram muito felizes.
Casa
cheia estava, foi muito bom. E temos as chamadas Semanas Espíritas, né? Nós estamos agora no finalmente da Semana Espírita de São Caetano, né?
Acabou ontem,
né? Quer dizer, ali tivemos o nosso integrante aqui da nossa equipe, o Flávio Tolini, foi fazer a palestra na quinta-feira. Mas nós já estamos nos preparando agora para a Semana Espírita de Santo André, que vai ser a 68ª vez, né? Para os que ainda não têm essa ideia de ordinal, né? São 68 semanas, 68 anos seguidos que esta Semana Espírita acontece em Santo André. E ela vai começar no domingo, dia 20, com uma abertura com as crianças, né? Depois, todas as noites, às 20 horas, vamos ter ali um palestrante. Dia 21, virá para cá, para São Paulo, Ana Jaici Guimarães, né? Na terça-feira nós teremos a parte cantada com o Vansan. Na quarta-feira, dia 23, o Luiz Armando de Freitas vai estar lá também, trazendo a sua contribuição. Na quinta-feira, outro colaborador nosso aqui do programa, o Dr. Américo Canhoto, vai estar lá, né? Na sexta-feira será o nosso companheiro, nosso irmão lá de Franca, Eliseu da Mota Júnior. No sábado, dia 20, virá de Brasília o Geraldo Sobrinho fazer também, vai falar sobre suicídio, vai ser muito interessante, até por conta do mês passado que foi dedicado ao suicídio, né? E o domingo, o encerramento vai ser às 15 horas, é o único dia que o horário vai mudar, que é às 15 horas, e quem vai encerrar vai ser o José Tadeu da Silva de Araxá, que estará aí para encerrar. Então fica desde já, vamos esquentando os motores, né? As casas espíritas em geral estão noticiando, estão colocando faixas. O local em que essa Semana Espírita se realiza é ali no Parque Regional Prefeito Celso Daniel, a antiga chácara da GE.
Aliás, um lugar lindo.
É,
né?
Muito bonito. Está muito bem conservado agora. É lá no ginásio. E vamos lá para lotar esse ginásio, né? Fica na Vila Dom Pedro II, 940, no bairro Jardim. Então, lembrem, temos todos aí um compromisso, a partir do dia 20, que é a abertura no domingo, até o outro domingo, no dia 27, todos os dias uma palestra de destaque com alguém ou da região ou de fora, que vem trazer aí para nós as oportunidades de estudo, né? Nós temos outros avisos, mas
tá bom.
Vamos voltar a eles daqui a pouco.
Muito bem, olha, só avisando você, a gente não costuma fazer isso não aqui no Semana Boa Nova, mas há que se registrar, viu, Marinho? Você estava falando das Semanas Espíritas, a primazia, a organização com que as USES municipais elaboram isso, né? Aqui em Santo André, a Ivone, a Catarina, que fazem isso de uma maneira brilhante, em São Caetano, lá que acabou agora, né? Parabéns para toda a equipe da USE lá que fez isso, né? Olha, uma coisa assim, a Elide, o Pedro, a equipe deles, um trabalho bonito, dedicado, muito bem organizado, parabéns mesmo aqui do Semana Boa Nova. 8h40, nós estamos com o Luiz Cláudio da Silva falando hoje sobre o Evangelho no Lar. Luiz, tenho deixado uma pergunta para você e depois você vai falar com a gente como é que faz o Evangelho no Lar. Praticar o Evangelho no Lar é fazer uma sessão espírita em casa? Vamos fazer lá um trabalho espírita em casa, é isso, Luiz?
Não. Exatamente o contrário, né? Porque a comunicação mediúnica se dá no centro espírita. Caso haja, houver algum médium na família, ele pode até, o espírito pode até mandar mensagem, mas através da intuição. Uhum. Então ele manda lá a intuição, a pessoa, mas a comunicação em si na reunião, a recomendação, inclusive, é dos espíritos, que não fazer de tudo para evitar, que não deve haver. A não ser em casos excepcionais, né? Então a gente vê, às vezes, Joana de Anjos passando uma mensagem. Aí é outro caso. Mas, normalmente, nós recomendamos que não haja comunicação. E que a pessoa que não tiver o controle, ela deve ser encaminhada ao centro espírita para ser orientada. Daí o trabalho do centro espírita, quando orienta na prática do evangelho lar, fazer essa observação. Se caso tem uma equipe que vá visitar a família, então essa equipe tem que ter essa sensibilidade de poder conversar e, quem sabe, perceber esses detalhes. Encaminhar, se tiver criança, na família, se perguntar se ela faz parte da evangelização infantil, se não vai, procurar encaminhar um adolescente, se ele puder ir para a mocidade. Então esse é o trabalho da Casa Espírita, orientado de uma forma clara.
Luiz, existem algumas questões que chegam sempre na Casa Espírita. Aliás, essa semana mesmo chegou uma muito curiosa que eu vou contar agora para você aqui. Eu vou perguntar para você algumas coisas rapidinhas e quero que você responda também rapidamente, só para a gente sanar essas dúvidas que tem aí. Primeiro, criança pode participar do Evangelho no Lar?
Não só pode, como deve.
Animais. A gente pode ter animais participando do Evangelho no Lar? Gato, cachorro, papagaio, periquito, essas coisas. Pode participar, não tem problema.
Pode, sem problema. Tá.
Pode fazer o Evangelho no Lar de madrugada?
Pode.
Essa semana perguntaram assim, se os espíritos estão acordados de noite, se eles vêm lá para fazer mesmo o Evangelho no Lar. Pode fazer?
Não, só pode. Tem problema. Tranquilamente.
Tem algum dia especial para fazer o Evangelho no Lar?
Não. O dia especial é o dia no qual a família esteja reunida para participar. Esse é o dia especial.
Se tocar o telefone, campainha, atende durante o Evangelho no Lar?
Eu tenho sugerido que nós devemos atender, porque a gente não sabe quem está do outro lado. Pode ser alguém que a espiritualidade encaminhou para conversar com a gente. Às vezes um simples alô ou tal já é uma contribuição. Que eu conheço um caso que uma amiga ia começar a evangelizar o lar, tocou o telefone, ela foi atender. Ficou uma hora com a pessoa, devido à necessidade. A família fez o evangelho normal. E ela atendeu a pessoa.
Dá para fazer evangelho no lar via Skype, via imagem?
Nós conhecemos várias famílias que têm contato nos Estados Unidos. Né? Outro dia eu fiquei sabendo de uma família que faz evangelho no lar com um elemento que está no Oriente Médio, não sei se em Dubai, não sei quem eles lá. Então há essa possibilidade. Hoje, com a nossa tecnologia, não acabou a distância, não tem mais esse obstáculo.
Se chegar visita, parente, o que a gente faz com eles?
Convida para participar. Se caso ela não quiser participar, aguardar o término, ou se não, ela pode voltar no outro momento. Mas ela tem que ser atendida.
Pode pôr água lá para magnetizar durante o evangelho?
Não só pode, como deve, né? Porque é um remédio que a gente toma para o espírito.
Pode ler algum outro livro no seu Evangelho segundo o Espiritismo?
Não, leituras complementares. Inclusive, nós temos um livro aqui que eu gostaria de sugerir, né? Que chama-se A Tua Casa.
De quem é esse livro aí?
Isso aqui é do Espírito Artes.
Artes. Né? E quem que psicografou esse livro?
O João Nunes Maia.
Querido tio Nunes, Tua Casa, mostra o livro, empresta pra gente. Vamos só mostrar aqui para os nossos espectadores aqui, que nos acompanham pela web aqui, né?
Então, esse livro, Tua Casa, merece ser lido. Inclusive, eu tenho um trabalho dele para apresentar o livro, né? Para mostrar para as pessoas a importância que tem.
Esse livro tem uma história, viu?
Então, peraí, só antes de você contar a história. Tá. Ó, como a gente faz sempre, a gente abre um acaso aqui quando a gente pega o livro. Eu abri aqui agora, ó. O conjunto familiar, para viver bem, precisa de firmeza nos seus propósitos. Jamais deve deixar a desconfiança tomar o comando de boas ideias para que possa existir a paz no lar. É neste entender que aconselhamos o Evangelho no Lar. Ele predispõe a todos da família ao respeito dos direitos alheios, acrescentando aos deveres de cada criatura. Compete a cada um tomar sua posição ante o ninho onde se movimenta e mora, onde vive e trabalha. Aberta ao acaso, neste momento, página 57. Conta pra gente, Marinho, sobre
então, isso. Então, nós tivemos a oportunidade de ouvir do próprio João Nunes, que ali no Centro Espírita Maria Nunes, em Belo Horizonte, ali eles, desde a sua fundação, hoje é uma casa com quase 60 anos de idade, né, de existência, há um atendimento à comunidade carente que se situa no entorno do centro. E isso, alguns anos atrás, era mais grave ainda o nível de necessidade e carência, né? E essa entidade espiritual chamada IRTES participava de um trabalho no plano espiritual de assistência aos lares das pessoas que frequentavam os trabalhos espíritas do centro, né? Então ela foi, por muito tempo, ela ia nas residências depois que as pessoas chegavam. Veja a importância do atendimento espiritual de quem vai ao centro. A gente acha que a gente vai ao centro e ali a gente recebe só naquela hora, mas a proteção espiritual que a gente recebe nos acompanha depois até o nosso lar. E essa entidade Aites fez isso por algum tempo para várias famílias que participavam das reuniões lá no Maria Nunes. E ela colecionou todos os casos que ela encontrava, ou os principais casos que ela encontrava. Então esse livro que está aí, ele é um livro de orientação para casos reais das famílias que eram assistidas ali no Centro Espírita Maria Nunes. Quer dizer, é de uma realidade espiritual, é de uma oportunidade espiritual de orientação específica para a média e para as situações mais comuns que o plano espiritual encontra dentro dos lares.
O Fernando vai estar postando uma imagem do livro na nossa página no Facebook, até para mostrar para o nosso ouvinte, né? A respeito. Fernando, você queria fazer um comentário, né? Fala.
Sim.
Aliás, como é que nós estamos aí nas redes sociais?
Pessoal, participando bastante, inclusive tem algumas respostas aqui, já vieram.
Tá? A pergunta era se você pratica evangelho no lar, né? E aí?
Por exemplo, a Marlene de Mauá, ela falou que sim. Primeiro ela falou, bom dia, parabéns a vocês por esse programa que nos esclarece muito. Eu pratico o evangelho no lar, tá? Já a Glória Camargo falou que não pratica, tá? Quem também pratica é a Regina Locatelli, e ela utiliza também um meio de comunicação, hoje, graças a Deus, a gente pode compartilhar também as coisas boas. Então ela responde assim, bom dia, amigos da família Semeador, um ótimo sábado, abençoado o programa de rádio, beijos e fique com Deus. E ela fala que ela utiliza pelo WhatsApp, tá? A câmera, em família, para que possa compartilhar.
É, quando alguém não está em casa, etc. Né?
É, e principalmente agora, né? A gente conhece a família, eles estão lá nos Estados Unidos, perdão, lá em Lisboa, e por isso eles utilizam esse recurso. Silvio falando a mesma coisa, fazemos evangelho no lar todas as segundas-feiras e com a ajuda da tecnologia reunimos a família por vídeo no WhatsApp. A Érica diz que também, a Érica Dresser, fala que faz o evangelho no lar. E o Ricardo Leal dá um bom dia pra gente. Bom dia, Ricardo. Olha só, ele fala o seguinte: bom dia, semeadores, que a paz esteja convosco.
Que bom.
Calma. Aí ele fala o seguinte: não pratico o evangelho no lar e nem fora dele, mas tenho muita curiosidade de conhecer os evangelhos apócrifos. Mas tem uma coisa curiosa, ele fala assim, não pratica o evangelho no lar nem fora dele, mas só a forma dele dar o bom dia para a gente dessa forma, que a paz esteja convosco, ele está praticando sim, o desejo, a bondade, toda vez que a gente emana a bondade, a gente está sim, praticando a mensagem de Jesus, e isso é parte do evangelho, viu, Ricardo? Grande abraço para você.
O Salomão lá de Mauá está ligando para a gente aqui, viu, Fernando? Está dizendo assim que ele, há muitos anos, obrigado Salomão pela sua ligação, nos ajudando a fazer o Semeando a Boa Nova, como os demais ouvintes. Aí, está dizendo o seguinte, que há muitos anos ele pratica o evangelho no lar. A princípio, fazemos isso para a nossa família, mas na medida em que vamos evoluindo, compreendemos que a nossa família é universal. Então, o evangelho no lar é para toda a humanidade. Que beleza, hein, Salomão? Parabéns pela sua
colocação. Salomão, um abraço para você. Olha só, a Dirce também, a Dirce Bindilati. Bom dia, sim, faço o meu evangelho no lar, o Eros também falando que faz. Então, gente, continue praticando o evangelho no lar e praticando essa interação. Entre em contato conosco respondendo. Você pratica o evangelho no lar? Sim ou não?
Muito bem, Marinho, você queria fazer um
comentário?
Você faz o evangelho no lar?
Fazemos, sim. O nosso evangelho é aos domingos, às 19 horas, né? Então, se algum amigo quiser ligar pra gente, liga um pouco antes ou um pouco depois.
Se tiver necessidade, liga nesse horário.
Ou então venha lá com a gente, né? Fazer evangelho.
Vai ter uma pizza na casa do Marinho.
Serão bem-vindos fazer evangelho.
Vai ter pizza na hora depois do evangelho?
Não, é um lanchinho.
Senão a gente vai lá comer uma pizza.
Nós que somos gordinhos, a gente tem que evitar a pizza, né? Mas então, é o seguinte. Eu queria regressar um pouco à contribuição do Salomão, né? A profundidade do que ele nos trouxe no comentário dele.
Salomão, nosso ouvinte de Mauá.
Salomão, nosso ouvinte de Mauá, que falou que ele entende que a família, que o lar é universal, né? E eu queria pegar o gancho dele para dizer, exatamente no intuito que ele nos colocou, que quando uma família pratica o evangelho no lar, ela não está sendo exclusivista, ela não está praticando e não está trazendo os benefícios apenas para aquela célula doméstica, né? Que aquele, a abrangência espiritual é como uma luz, né? Imagina uma luz que chega num quarto escuro, né? e de repente, por mais fraquinha que seja aquela luz, um fósforo que ela seja, ela já ilumina bastante, a gente já enxerga as coisas, né? Então, se a gente usa esta metáfora, né, para imaginar que a prática do Evangelho no Lar é essa luz que a gente acende, né, ela vai iluminar não apenas porque nós estamos falando da dimensão espiritual e não da dimensão física, não estamos falando das paredes, não estamos falando da sala, não estamos falando da cozinha, nós estamos falando do lar como uma entidade espiritual. E aquilo ilumina tudo que está em volta. Se você está, os vizinhos vão se beneficiar, num prédio de apartamentos, os demais apartamentos vão se beneficiar, porque é a presença da luz de alguma maneira, né? Se muitas vezes, não só na nossa casa, que é o objetivo, mas também no vizinho, tem ali uma disenção espiritual, se ali do lado do nosso vizinho tem muitas vezes uma interferência espiritual, o evangelho que você fazemos na nossa casa, de alguma maneira traz algum benefício por ali, porque nós estamos falando de energia, estamos falando de amor que expande, estamos falando de espírito de luz que chega na nossa casa e com uma influência magnética tão intensa que envolve quem está ao de redor, não é? Então, acho que essa observação que o nosso querido Salomão fez é muito pertinente. Agora, você imagina a beleza quando todos, muitos, fazem o evangelho no lar, não é? Que essa luz, ela se expande. Quem sabe um dia, né, Salomão, esse grande lar que nós temos, que é o nosso planeta, né, possa viver os preceitos de espiritualidade que tragam paz e harmonia para todo o mundo, né?
8 horas 53 minutos, 953-008-475 é o nosso telefone celular, que hoje, excepcionalmente, nós estamos utilizando, não é o nosso habitual, 953-008-475, para você ligar e mandar mensagens em WhatsApp e SMS. Entra no WhatsApp aqui, nesse telefone que a gente passou para você, e manda sua mensagem para a gente, 953-008-475. Compartilha a imagem no Facebook Live para os seus amigos, chama eles para participarem também aqui do Semeando a Boa Nova, que hoje está falando sobre o Evangelho no Lar. Hélio Delano, você pratica o Evangelho no Lar?
Pratico.
Toda semana?
Todo dia.
Todo dia?
É, eu faço todo dia.
Mas pode fazer evangelho todo dia?
Eu faço, né? Eu acho que não sobra, não.
Não faz mal?
Não sobra, não faz mal, não. Não faz mal, não.
Fazer o bem não tem contradição.
Não. Eu tenho o dia normal, que também é o domingo, né? É às 9 horas da noite, que é o dia combinado, vamos dizer, né? E todo dia eu faço em algum horário a partir das 9 horas da noite.
Olha, tem um companheiro nosso que eu não vou falar, que é o Flávio Tolini, que ele não está aqui hoje, portanto não é conveniente falar o nome dele, né? O Flávio, né? Flávio Tolini, obrigado, aqui, o Flávio Tolini. Ele faz evangelho no lar todo dia, 7 horas da manhã, todos os dias. Sabe aquela propaganda de margarina que tem na televisão, né? Que reúne a família, todo mundo alegre, feliz. Ele faz aquilo, só que não é para propaganda de margarina. Reúne a família, as crianças, acho que é 6h30, 7 horas. Flávio, você está nos ouvindo? Liga para cá e conta para a gente que hora que você faz direitinho aí. Todo dia, religiosamente, está lá a família reunida. Você faz isso todo dia também, Hélio?
Todo dia. Eu faço praticamente, como nós temos uma atividade bastante intensa, né, dentro da doutrina, a gente está sempre fazendo, está estudando, está preparando uma aula, preparando uma palestra, alguma coisa, você está estudando, você está de alguma forma envolvido com eles, mas sistematicamente nos domingos. E aliás, e todos os meus filhos fazem também, porque eles aprenderam de criança, de quem se fizer, até onde eu sei, meus três filhos fazem, eles também têm os horários deles fazendo na casa deles. Eles fazem também e aprenderam. Mas eu peguei o microfone para falar um pouquinho. O Ricardo, que falou sobre os evangelhos apócrifos, que ele gostaria de conhecer, eu vou sugerir que ele procure um autor que se chama Solon Aschen. Eu não sei se pronunciar corretamente, Solon Aschen, que tem um livro que chama O Nazareno. E tem dois livros, O Nazareno e Moisés. Já esgotados esses livros, talvez vai encontrar só em sebo. Mas se achar muito interessante o Nazareno, que ele é um livro sobre o Evangelho apócrifo, o Evangelho de Judas. E é escrito por um judeu. Só é judeu, né? É um escritor judeu, né? Não é espírita, não é católico, não é. Ele nem se diz cristão também, né? Ele fez em cima do Evangelho apócrifo de. É muito interessante, e ele vai gostar muito se ele encontrar e conseguir ler, né?
Muito bom. Luiz, eu tinha dito já lá atrás que ia perguntar para você como é que a gente faz o Evangelho no Lar. Conta para a gente então, tem regras práticas para o Evangelho no Lar? Como é que a gente faz o Evangelho no Lar?
Não, tem uma orientação para que
a família possa fazer, mas não que tem que ser rigidamente, né? Então é aquela reunir a família, escolher, a princípio escolher um dia e um horário. Então esse dia vai ser o dia do Evangelho lá, no qual estão presentes todos os integrantes da família. Então você começa, põe uma jarra com água para que ela seja magnetizada, e você tomar como aquilo um comprimido para a alma, homeopático. Né? Então, a prece de abertura. Essa prece de abertura, a recomendação é que seja espontânea. Por exemplo, nós estamos falando da coletânea de preces, mas é uma prece que você vai ler uma, duas, três vezes. Mas com o tempo você vai assimilar o conteúdo da prece. É isso o objetivo. Os Espíritos mesmo falam isso no preâmbulo da coletânea de preces, que é uma prece que é para você, aos poucos você vai falando. Você vai falando o que você sente. É isso que eles querem, que é você falar com o coração. Né? Então, a prece de abertura, depois a leitura e comentário do Evangelho. Essa leitura nós recomendamos que seja feita numa sequência, porque é um estudo da doutrina espírita, estudo do Evangelho, então tem que ser uma sequência. Né? Então, a leitura e o comentário deve ser feita em voz alta. Certo? Depois dessa leitura e comentário, uma vibração assim de solidariedade, de muito amor às pessoas, aos seus amigos, principalmente às pessoas acamadas, enfim, de uma forma geral. E a prece de encerramento. E tomamos a água. Então tem pessoas, tem famílias que fazem, por exemplo, antes da prece de abertura, faz uma leitura complementar, uma leitura preparatória, depois faz a prece de evangelho, de abertura, né? Então tem, sim. E tem também, sugerimos em alguns livros, para que se a família achar conveniente, pode ter uma leitura complementar. É como aqui no livro Jesus no Lar, é um deles, que às vezes olha, o capítulo pode ser um pouco longo, mas você pode ler em duas, três reuniões, sem problema nenhum, né? Então, esse é uma prática muito simples, mas só que nós não imaginamos o alcance que tem o Evangelho no Lar.
8h59, esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca que fica na Avenida ali no Jardim 1168 em Santo André. Telefone 4994-0443. Superbanca é onde o pessoal da equipe aqui do Semana Boa Nova vai tomar um cafezinho depois do programa. Avenida ali no Jardim 1168. Se você quiser nos apoiar como faz a Superbanca, entre em contato com a gente aqui. O Marinho falou agora há pouco do Edson Sardano, nosso companheiro. Que está lá na Prefeitura de Santo André, hoje, inclusive, como secretário da Segurança e Cidadania de Santo André. E o Edson Sardano vai estar com a gente aqui, sábado que vem, falando sobre doenças da alma, porque hoje está o Luiz Cláudio da Silva falando sobre Evangelho no Lar. E a pergunta para você responder pelas redes sociais: você pratica o Evangelho no Lar? Fala, Fernando, como é que nós estamos nas redes sociais? Quem está participando por aí?
Olha, a Neia Cristina, ela praticamente acrescentou as nossas falas aqui. Ela falou sim, que ela pratica o Evangelho no Lar, só que na verdade ela escreve o seguinte: depois que começamos a fazer o Evangelho no Lar, a diferença é nítida, chega a ser quase palpável.
Ó, que bacana, parabéns, então, né, tá? Grande trabalhador da doutrina.
Parabéns. Quanto é importante, ela complementou aqui, né? No início foi difícil, tudo acontecia, esquecíamos, sumia da mente. Hoje tudo já mudou, lemos um trecho do Jesus... deixa eu pegar aqui do Jesus no Lar e um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Então ela pratica assim, ela percebe a diferença que causa na vida dela. Isso, porque, né? O Evangelho no Lar, aqui o Marinho falou rapidamente, depois eu gostaria de voltar, não é um ritual, é como se fosse uma higienização da casa. Muitas vezes você pega o sábado ou domingo, pô, chega com a esposa, com os filhos, vamos fazer uma limpeza. Então, o Evangelho no Lar é uma limpeza da alma.
Muito bem, 9h01, nós vamos ter que fazer uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova para que o nosso companheiro, o nosso Marcelinho lá, faça as inserções comerciais. Vamos deixar uma pergunta para o Luiz Cláudio respondendo na volta. Luiz, o Evangelho terá a mesma eficácia caso os outros familiares não queiram participar? E se for feito somente por um integrante da família? Você vai responder isso já já. E também quero que você responda uma coisa curiosa. Lá no plano espiritual tem o Evangelho no Lar? Você responde pra gente no nosso retorno. Voltamos já já.
ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
Turma bacanuda, aqui é a tia. E eu quero convidar vocês para virem assistir o meu espetáculo A Tia é um Show, uma comédia deliciosa, dia 5/10, ali no Teatro Cáritas, às 8 da noite, hein? Aguardo todos vocês. Quer rir? Quer se divertir? Então vem me assistir. Beijo, turma! Ai, que amor!
Seu coração.
Você sabia que a Rádio ABC também é TV? Sim, TV, o rádio com imagem. E você pode nos acompanhar no tablet, no seu computador e celular. É só acessar o Facebook da Rádio ABC, facebook.com/radioabc1570. E tem também o aplicativo. É só baixar no seu celular Android ou iOS. Tá esperando o quê?
ABC!
Seu carro, sua casa, o projeto dos seus sonhos, uma moto, um caminhão, até mesmo um avião. Tá na hora da sua vida brilhar. Consórcio Canopus, seus sonhos vão se realizar. Canopus, pra fazer você sorrir. Canopus, suas conquistas começam aqui.
Ligue 0800-777-9050. consórciocanopus.com.br.
Canopus.
Alô, amigos da Rádio ABC, estamos aqui de volta fazendo nosso programa na nossa querida Rádio ABC, todo sábado agora, das 10 ao meio-dia, com muita música, muita informação, muita entrevista, é claro, falando de esporte e principalmente dos bailes do Corinthians de Santo André, o nosso patrocinador oficial, tá bom? Então se liga no bandão, todo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na nossa querida Rádio ABC.
Evando Musical Show.
Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC. Aqui seu problema é nosso também, rádio é isso. Prestar serviços só faz bem. Amizade, esporte, diversão ao seu lado. Rádio ABC. Ao seu lado. Rádio ABC.
Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil. Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Agora 6 minutos, estamos retornando aqui pela ABC com Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre Evangelho no Lar. Quero lembrar você que todos aqueles que ligam para cá concorrem como um brinde a um livro espírita, que é um gentil oferecimento da editora Fonte Viva de Belo Horizonte e Minas Gerais e também do Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. Saiu aqui, já saiu a ganhadora da primeira hora de hoje, já saiu quem é ganhadora, é a Neia Cristina. Parabéns, Neia, você ganhou um livro da primeira hora de hoje, vai retirar lá no Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, das 20 às 21h30, e aos sábados, inclusive a partir de hoje, das 10 às 11h30, rua Itapiranga, 312, na Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. Então está aí a Neia Cristina, a ganhadora do livro da primeira hora de hoje. Muito bem, estamos hoje recebendo com muito carinho aqui o Luiz Cláudio da Silva, atuante tarefeiro do Centro Espírita Bezerra de Menezes, de Santo André, que está falando sobre o Evangelho no Lar. Aliás, um abraço carinhoso lá para o Miguel, para a Terezinha, atuantes lá no Bezerra de Menezes, né? E que estão aí sempre ativos. Luiz, a gente falava aqui, o Fernando quer falar alguma coisa? Não? Luiz, a gente estava falando aqui agora há pouco, deixamos uma pergunta para você a respeito da prática do Evangelho no Lar. Se praticar o Evangelho no Lar quando não está todo mundo lá, na família, quando tem uma pessoa só um integrante, tem a mesma eficácia?
Totalmente, totalmente. Inclusive, sempre que surge essa oportunidade, né, eu costumo relatar um caso que aconteceu realmente. Numa reunião mediúnica, um espírito se comunicou querendo falar com uma determinada pessoa do grupo. Ah, pois não, eu queria falar com ele. Pois não, eu queria saber por que ele parou de fazer Evangelho no Lar. Que nós participamos lá com o nosso grupo e precisamos ouvir os ensinamentos que você fala. Então eu gostaria que você voltasse. É, por que você parou? Ah, meus familiares não queriam participar, eu fazia sempre sozinho, achei que podia, não ia ter efeito, né? Não é você ser enganado, nós dependemos do seu Evangelho. Gostaríamos que você voltasse a fazer Evangelho lá. Quer dizer que a pessoa, não obstante ela estar sozinha, o efeito do Evangelho lá é o mesmo, ele atinge todos os objetivos, todos são beneficiados. Certo? Então nós temos casos de inúmeros, né? Diria, eu conversei com uma amiga, ela disse que ela faz Evangelho no Lar sozinha. E ela, com a prática, com a persistência do Evangelho no Lar, ela conseguiu modificar o relacionamento dos familiares, que estava assim meio um pouquinho áspero, né? Não estava muito bom. E ela conseguiu mudar. Você vê, eu fazendo Evangelho no Lar sozinha, certo? Conseguimos beneficiar só. Então houve essa mudança. Então, não obstante estar sozinho, o efeito é o mesmo.
Mas a prece tem a mesma eficácia?
Tudo. Sozinho? É a mesma coisa. Porque espiritualmente tem uma equipe ali ajudando, colaborando, orientando, dando apoio, né? E tem no caso desse grupo, são espíritos que são levados para aprender o Evangelho no Lar. Então nós temos uma responsabilidade, devemos fazer de tudo para não interromper. Se a família estiver viajando, se todos estiverem viajando, faça onde estiver.
Muito bem. Eu quero aproveitar até, tem hora que você ignora, quando você ignora um fato qualquer, você não sabe que ele existe, para você não existe essas coisas, você não sabe, nunca ouvi falar aqui, não existe para você. Mas quando você duvida, ou você tem dúvida a respeito de um fato, é porque ele existe para você, né? Então ele existe que você duvida, né, que ele existe. Então você começa uma dúvida de uma coisa que existe. Então, se você está, vamos supor, se você vai, por que eu vou fazer Evangelho? Eu não acredito que tenha alguma eficácia. Então, se você não faça, é porque você não vê sentido de fazer, porque eu vou ficar falando sozinho aqui, eu vou ficar lendo, né, falando volta. Então, eu quero fazer uma proposta, né, aqui, né, uma proposta que você, como se você duvida, porque você já é um cientista, você já é um experimentador, você já está experimentando, você já está duvidando, você já está experimentando, já é um belo de um começo, né, a dúvida é um belo de um começo, né. Então, experimente, faça, né. Faça, depois de duas ou três semanas você vai ver resultados, certamente verá resultados, aí você vai ver a eficácia do, é como você experimentar tomar um remédio ou tomar alguma coisa que você, uma prática que você não faz, exercício físico, por exemplo, será que presta, não presta? Você começa a fazer, primeiro dia cansa, segundo dia cansa, terceiro dia dói, quarto vez que você faz, já não dói mais, quinto dia te dá prazer, você começa a ver, aí você se acostuma e dá prazer, você começa a fazer aquilo regularmente. O Evangelho no Lar é a mesma coisa, sabe? Nós temos depoimento de pessoas aí que já disseram isso. Puxa, a diferença é muito grande depois, e é muito grande, né? Porque é uma profilaxia, né?
Exatamente.
É uma profilaxia que você faz, né? Porque eu sei de um caso, até me estendendo um pouquinho aqui, de uma senhora que limpava a casa, ela tinha mania de limpeza, minha, sabe? De limpar, de tudo que é sujou, limpa, sujou, limpa, sujou, limpa, sujou, limpa, sujou, limpa. Mas ela fazia xingando, ela tinha aquilo. Olha que isso foi isso aqui, olha, olha que você largou isso aqui, vai e guardava. Olha que ela, o tempo todo que ela limpava a casa fisicamente, ela sujava a casa mentalmente, entendeu? Com as praguejando e reclamando e criando uma atmosfera ruim com os seus familiares, né? Ela fazia aquilo, mas reclamando, né? E depois, com o Evangelho no Lar, ele faz o quê? Ele limpa o quê? Ele limpa essa parte. Ele vai limpar essas formas de pensamento, vai limpar toda essa situação ruim que fica na casa, no Evangelho, e vai fazer essa limpeza, essa profilaxia no lado psíquico, né? Espiritual da casa, né? Dizer, então, em comum com aquilo que é feito fisicamente, né?
9 horas e 12 minutos, Marinho. Nessa questão de divulgação aí da doutrina espírita, nos trabalhos que são realizados nas casas, o semeador tem um trabalho que é feito todo segundo domingo lá, logo às 8h30 da manhã, né, e depois um outro às 10h30. O que vai acontecer domingo que vem lá? Parece que vai ter domingo que vem, no dia 13, né?
Então,
isso tem a ver com o Evangelho no Lar também ou não?
Olha, e se nós imaginamos que um centro espírita também é um lar, também é uma família, é uma comunidade de espíritos que se congregam ali, não é? O centro espírita, normalmente, ele tem aqueles frequentadores habituais, né? São aquelas pessoas que vão até ali para o estudo, vão até ali para poderem compartilhar muitas vezes dificuldades, problemas que têm. Vão ali para receber a assistência espiritual. O centro espírita pode ser entendido como várias instituições humanas, né? Ela é um hospital espiritual, ela é uma escola e também é um lar, né? Porque é ali que muitas vezes a gente se sente no porto seguro, quando a gente chega com os irmãos, quando a gente chega ali com os confrades, né? Então, o semeador, entendendo isso, além de todas as reuniões rotineiras que existem, as reuniões públicas rotineiras aos quartas e aos sábados, uma vez por mês, ela convida todos aqueles que querem estudar problemas familiares, problemas do lar, principalmente o relacionamento entre os casais, para o que nós chamamos de um encontro de harmonização familiar e pessoal. E isso acontece todo segundo domingo do mês, às 10h30. Né? Às 10h30, todo segundo domingo. Então, o próximo vai ser realmente agora que você
dia
falou,
13.
Dia 13. Né? E nós vamos estar lá com o casal...
O Marcelo e a
Cleide. E Marcelo, lá do centro de
Mauá.
De Mauá, né? Vão estar trazendo as experiências... vão estar trazendo as experiências que eles têm no centro deles e nos casos que eles atendem, compartilhando com os frequentadores que estiverem ali. O tema será o Conhece-te a Ti Mesmo, a importância do conhecer a ti mesmo na relação conjugal, não é? E é um pouquinho diferente das reuniões públicas convencionais, porque ali o público pode interagir com o apresentador, né?
E tem um cafezinho também, perguntar. Tem uma bolachinha.
Não, por isso que é um encontro familiar, né? Quer dizer, tem ali um momento, é muito leve, muito gostoso. Domingo de manhã, normalmente, as pessoas estão um pouquinho mais sem o estresse da correria da semana. Então o aproveitamento é muito grande, né? E um pouco antes, às 9 horas, todo o segundo domingo do mês também, nós fazemos um encontro como se fosse também um evangelho no lar da grande família semeador, né? Uma vez por mês é feito isso, com uma prece que é oferecida em favor da harmonia universal, da harmonia de todos, né? Não, a gente fala, vamos vibrar pela paz. Dá a impressão que a prece do semeador vai trazer paz para o mundo, né? Não é essa a proposta. Mas a proposta é que naquele momento que a gente está ali fazendo uma prece, naquele momento que a gente está vibrando paz, os amigos espirituais podem usar aquela energia para atender algum caso crítico que pode estar acontecendo, pode minorar alguma necessidade maior. Então, de novo, a questão da eficácia da prece e o alcance da prece. Eu até gostaria de pedir para o Luiz Cláudio que ele falasse um pouquinho sobre a ação da prece. Tanto essa prece que fazemos individualmente, como foi dito que todo dia a gente faz uma prece no Evangelho, como aquela prece que se faz no Evangelho, no lar, e a prece que se faz nas casas espíritas. Né? Qual que é o alcance disso nos estudos que você tem feito, Luiz?
Deixa só. O Hélio quer fazer um comentário antes aqui?
É porque o Luiz vai ter que falar também um pouquinho disso aí, né? Quando você perguntou se o Centro Espírita também fazia o Evangelho, né? O Marinho citou que é uma família, né? O Centro Espírita são famílias, né? E é uma casa, né? Nós temos também notícias de pessoas, de edifícios, de apartamentos, né? Prédios, pequenos prédios, que fazem também, que tinham uma relação muito, muito conflituosa entre os moradores, né? Aquelas reuniões de condomínio sempre muito, muito disputadas, então, e passaram, por sugestão de alguém, começaram a fazer um evangelho, fazer uma prece, sabe? Uma vez semana, para que eles entendessem que todas as famílias que estão ali, todos têm filhos, têm marido, têm esposa, têm filho, todos têm o mesmo ideal, querem a mesma coisa, sabe? E começaram a fazer esses encontros e melhorou muito toda a estrutura do prédio, né? Do prédio e também dessas famílias, né? Quer dizer, também é uma. E empresas também, que fazem dentro de empresas também, que são também famílias, são amigos, que estão ali com o mesmo ideal, fizeram também e começaram a fazer. Aí a eficácia que a prece tem, que o Luiz vai falar agora, né?
Luiz, essa questão que o Marinho levantou sobre a eficácia da prece.
Então, a prece é algo que é o contato que é, como os Espíritos falam ali, não. No comentário, né? É a comunicação que nós temos, é o canal de comunicação que nós temos com Deus. Certo? Então, nós, quando fazemos uma prece, nós fazemos a prece de coração. Inclusive, na eficácia, os Espíritos recomendam que nós façamos, recomendo que, ao fazer a prece, você não precisa fazer na. Para todo mundo ver na esquina, na sinagoga, fazer que nem muita gente, ele de um olho fechado e ficou o outro olhando esse tom, observando ele. Não precisa fazer nada disso. Se recolhe ao quarto, feche a porta, em segredo. Porque Deus está ciente. Porque como é um segredo, ele está ciente do que se está se passando. Ele atende seu pedido antes, ele atende você antes do pedido ser feito. Então o alcance da prece, ela não tem distância. Então eu posso fazer uma prece para um parente meu que mora no Japão.
Isso é uma prece de qualidade?
Exatamente. É a prece é aquela que você faz com o coração. É isso que nós temos que enfatizar. Porque muita gente faz aquela prece decorada durante anos. Pá, 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 pá. Então, se perguntar a respeito, ele não sabe. Daí o motivo pelo qual, né, por exemplo, nós também divulgamos, né, a prece dominical da coletânea de prece, que é o Pai Nosso. Então, cada frase tem um comentário que é uma palestra. Uhum. É ótimo, nós recomendamos. Então, quando nós fazemos a prece, você já está atingindo um estágio no qual você está falando com o coração. Pouquíssimas palavras é suficiente para você atingir a eficiência da prece, porque você está falando com o coração. É isso que nós temos que incentivar as pessoas a acender. Então ela não tem distância, ela atinge o objetivo sinceramente.
Não, e como a prece é uma irradiação mental, né? É uma irradiação de emoções, de coração, né? Ela tem diversas formas. Nós achamos que a prece só tem valor quando ela é, vamos assim dizer, rezada, quando ela é dita. Mas vamos pegar, por exemplo, uma criatura que seja um cumpridor dos seus deveres de uma maneira exemplar. Vamos pegar o trabalhador que todos os dias, ao sair para o seu trabalho, levanta um pensamento a Deus e pede a ele a proteção. E durante todo o trabalho dele, ele está em sintonia com os valores espirituais elevados, tá certo? Ele não está necessariamente rezando uma oração, fazendo uma oração, uma prece, mas ele está orando com a própria atitude dele.
Com o coração.
Né? Veja, por exemplo, o que acabou de dizer o nosso Ricardo Leal Neto aí agora, né? Em que ele disse que ele quis refrasear o que ele tinha dito antes, dizendo que talvez o evangelho do lar dele seja todos os sábados ele está em sintonia com esse programa que está aqui. E é fato isso. Pode ser sim o evangelho do lar, porque ele está em algum lugar, ele está recebendo, e está em sintonia com isso. Se ele estiver ouvindo com o ouvido sem dar importância, ouvir por ouvir, não está fazendo a prece. Mas nós sabemos que não é isso, porque as perguntas que ele faz, as contribuições que ele traz, ele mostra que ele está em sintonia. Isso é, pode ser uma prática do evangelho. Então, sermos aquelas pessoas que cumprimos os deveres morais com um sentido divino de estarmos cumprindo os nossos desígnios aqui na Terra, em sintonia com os valores cristãos, com os valores espirituais, nós podemos ser, tanto é que o Jesus dizia que nós podemos e devemos ser cartas vivas do evangelho dele. Quer dizer, todo momento que nós estamos de alguma maneira cumprindo com os nossos deveres, com um sentido elevado, em sintonia com a espiritualidade, sendo exemplo para aqueles à nossa volta, nós estamos orando. Então existem muitas formas da gente transmitir a nossa prece. Ou seja, vamos agora para o outro lado. Não adianta nada fazer uma prece decorada enquanto a gente está pensando em outras coisas que do mundo que não tem nada a ver com aquele momento espiritual.
Fortalecendo só um pouquinho o que você está falando, Joana de Ângeles disse: devemos tomar muito cuidado, porque para muita gente nós somos o único evangelho que ela tem.
9:23.
É isso que você está falando.
9:23, estamos aqui hoje falando sobre o Evangelho no Lar. Semana do Boa Nova vai até às 10 da manhã. E esta meia hora aqui tem o apoio institucional da Torcisão. A Torcisão é uma empresa de infraestrutura e também da área da construção civil. Conheça mais sobre a Torcisão no site www.torcisão.ind.br. Torcisão.ind.br. Se você quer nos apoiar como faz a Torcisão, entre em contato conosco. Sábado que vem falaremos sobre doenças da alma. Estará conosco aqui o nosso companheiro Edson Sardano e hoje estamos falando sobre Evangelho no Lar. Está com a gente o Luiz Carlos da Silva. Fernando Botasso, que hoje está pilotando aqui os equipamentos aqui das redes sociais, porque a Clarissa está em outras atividades. Conta pra gente aqui como é que nós estamos nas redes sociais, de telefone e como é que nós estamos
nos e-mail, no WhatsApp. Você falou meu nome e sobrenome, toda vez que escutar meu nome e sobrenome, eu ia apanhar da minha mãe.
A mãe fala, Fernando Botasso, vem aqui, Fernando.
Já ia apanhar. Bom, vamos lá, sem me bater, tá bem?
Não, mas você já, mas nós bateríamos em você. Conta aí.
Olha só, a Dirce entrou em contato conosco também, falou que sim, ela faz o evangelho no lar sozinha, tá? E fico muito bem, me sinto bem. Basta termos bons pensamentos, atitudes diárias do bem. É a Dirce do Valparaíso. A Inês e o seu esposo, José Bueno, tá? São voluntários lá do Geraldo Ferreira. Fazemos sim o Evangelho no Lar, toda semana. E está falando que o tema de hoje está muito bom para toda a humanidade. Parabéns a todos nós. A Dirce Storel. Bom dia, amigos. Também fazemos o Evangelho no Lar todos os dias. É o alimento espiritual. Nos traz a paz, a serenidade, a compreensão da vida. Fiquem em paz. Então, pessoal participando aqui, viu, Turibio?
Muito bom.
Luiz, deixa eu só completar, porque tem uma pergunta aqui que queria colocar na mesa. A Sandra, ela passa uma pergunta o seguinte. A minha dúvida no Evangelho no Lar é que depois de ter lido um trecho do Evangelho, é na hora de ter que explicar o que li. E nem sempre ela consegue. Como devo fazer?
Aí, Luiz, como é que a pessoa faz quando não consegue explicar o que leu?
Por exemplo, nesse caso, nós recomendamos, por exemplo, aquela leitura na sequência. Por exemplo, o que ela, se ela pudesse ler antes do Evangelho lá, um dia antes, ler, entender, para que aí no dia ela vai ter pouco menos dificuldade para comentar. Então, é uma sugestão que nós fazemos, que é melhor para ela e para todos, né?
Luiz, existe uma passagem que é maravilhosa lá no livro Nosso Lar, quando a gente encontra os espíritos, né, reunidos lá, conversando, eles estão preparando um encontro para fazer uma prece em conjunto e tal. Eu queria que você respondesse para a gente aquela pergunta que eu tinha deixado para você lá atrás, né? Que é assim, será que aquilo é só uma passagem do Evangelho no Lar, do livro, né? O Nosso Lar? Ou se eles, os espíritos fazem também o evangelho no lar?
É porque eles fazem evangelho no lar, lá constantemente, porque eles não são como a gente que senta, vou descansar. Eles estão sempre juntos. Então cada reunião deles, analisando determinadas situações, é o evangelho lá. Então o evangelho deles lá é permanente.
Perfeito.
Eles não é como a gente, que a gente senta, põe a perna em cima da cadeira para descansar. Eles não precisam fazer nada disso.
Nada disso, né?
Então eles estão sempre juntos e fazendo evangelho lá. É agora, permanente.
Você está colocando aí, estão sempre juntos e fazendo evangelho lá. Agora, suponha que a família esteja em viagem. Não está em casa. Está junto, mas não está no lar. Mantém o evangelho no lar, mesmo fora de casa? Faz
mesmo
onde
fora,
no hotel,
mesmo...
na casa do parente, ela faz onde estiver.
Onde estiver, ela deve fazer evangelho lá. Porque a espiritualidade está ciente dessa situação. Não obstante alguns estarem lá na residência, mas eles estão, não estão lá, mas estão em sintonia com o ambiente. Uhum. Essa sintonia que é o mais importante. Isso é que é o fundamental do evangelho lá.
E também tem aquela situação, não é? Mais uma vez, relembrando as tendências que nós aprendemos por séculos, né, com as religiões estruturadas, com as religiões, né, de que as coisas seguem um ritual e seguem uma disciplina. Nós, espíritas, precisamos ter um sentido maior com relação a isso. Por que que nós seguimos, tem uma sugestão de nós termos um dia e um horário, tá certo? É o horário da missa? Não, não é, tá certo? O sentido é que ali é como se fosse um encontro. É o encontro de almas. É como se nós marcássemos um encontro com um amigo para a gente bater um papo em algum lugar, não é? A diferença é que quando nós escolhemos um dia e um horário, nós estamos promovendo um encontro com os amigos espirituais, com os amigos daquele lar. Ali vão estar presentes os protetores daquele lar, vão estar presentes os parentes daqueles que já desencarnaram. Ali vão estar presentes, inclusive, aqueles espíritos menos felizes que às vezes estão perturbando, estão seguindo a gente. É um momento em que se combina um horário para a gente se encontrar. É diferente de nós termos aquela obrigação de cumprir uma tabela, né? É diferente aquele momento em que a gente vai fazer evangelho porque o centro mandou eu fazer evangelho. Não é isso, gente. É um momento de leveza, é um momento de espiritualidade, é um momento de encontro espiritual, é um momento gostoso, é um momento em que a gente tem que aliviar, a gente tem que sentir a leveza daquele encontro com os amigos queridos, né? E tirar até mesmo a obrigação de fazer o comentário, sabe? Eu vi aqui a pergunta do nosso ouvinte, né? Que às vezes tem dificuldade com o comentário. Se o comentário for objeto de estresse para ela no evangelho, leia um trecho mais com leveza, né? Porque você vai entender, né? O comentário não é uma aula, não é uma aula em casa. O comentário é o que eu entendi disso. Se eu tiver dúvida, o meu comentário pode ser: olha, eu tenho dúvida, eu tenho dificuldade de entender isso, né? Alguém consegue entender por que que é isso? Eu não consigo entender isso direito ainda. É esse tipo de leveza e comentário, por quê? Porque a essência que está ali por trás de tudo isso é o encontro espiritual e o benefício que nós recebemos dos espíritos mais preparados, mais iluminados do que nós, que trazem aquele momento na nossa casa que a gente combinou de estar junto com eles ali.
Isso é o que a gente chama de ação da prece. A prece está agindo e está vindo a espiritualidade ali no nosso socorro, no nosso auxílio, na nossa orientação. É a ação da prece.
É porque a prece, quando ela é dirigida em favor de nós mesmos, ela é uma súplica, né? Está pedindo para nós mesmos, é uma declaração realmente de que você é de humildade. Puxa vida, eu agora eu não sei mais o que fazer nessa situação, eu preciso de uma orientação. Então você é uma ação de humildade até de quem faz a prece. Mas quando você faz ela em favor de um terceiro, é uma intercessão sua. Você está intercedendo em favor de um terceiro, de uma terceira pessoa, recorrendo a um espírito que você julga que é superior a você. Você não tem a condição de ajudar aquela pessoa naquele momento, você não pode fazer por ela, então você está pedindo para um terceiro, intercedendo em favor de uma pessoa, para um terceiro, em favor de uma pessoa que você sabe que ela tem mais poder e tem o poder de resolver aquilo lá. Então essa peça intercessória, ela tem um valor muito grande, né? E muito grande, e ela deve ser feita, e ela deve ser feita com o coração, ela não precisa ser feita aí, ela tem que ser uma petição mesmo. Olha, eu queria que você ajudasse o Luiz Cláudio na missão dele, que ele está indo agora, ele está se indo daqui para Manaus agora, convido muitas vezes ele passar lá com o material dele, e eu fazia mentalmente, eu sabia que ele estava indo, ele ia pregar o evangelho, eu estava lá, ajuda o Luiz Cláudio lá, que ele vai precisar, né? Sabe, aí você está pedindo uma intercessão, né?
9h32, olha, quero agradecer aqui o Rogério Quadros. Rogério, obrigado pela sua participação, tá? Ele colocou um negócio, viu, Fernando, no Facebook, dizendo assim, ó, se é necessário fazer o evangelho lá, mesmo sozinho, é isso aí, o Rogério, tem que fazer sozinho também, sim, porque você, na verdade, você não está sozinho, você está com os amigos, né? É, e tem que ler em voz alta? Tem que ler em voz alta, porque os espíritos estão lá, querem ver que você está sentindo que você está lendo. O espírito não precisa do som, né, para ele, mas ele quer saber que você está interagindo com eles. É a sua manifestação, o seu interior, colocado através das suas palavras. E olha, ô Luiz, tem gente perguntando aqui da questão das crianças de novo, né? Crianças devem participar, né, Luiz?
Deve, é obrigação dos pais.
Tá aí, mesmo que eles sejam agitados, tem que estar lá
presente. Agitados. Né?
Bom, vamos fazer aqui uma paradinha no Semana da Boa Nova.
Na volta eu queria contar coisas de casos de criança.
Muito bem. Na volta o Hélio vai contar um caso de criança e o Luiz vai responder pra gente se o que os espíritos vão fazer na nossa casa quando a gente vai fazer evangelho no lar, se são só os protetores que vão lá. Você vai comentar como é que esses espíritos fazem lá, né? Como é que que eles vão fazer lá? Tá bom? 9h33, voltamos já. Você que está na nossa audiência, nos acompanha com as imagens do Facebook Live ou liga para cá, 953-008-475. Vou repetir para você anotar, porque esse telefone é diferente do usual. 953-008-475. Voltamos já.
ABC!
Se você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.in .br ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte.
O home center do seu bairro está chegando na Vila Luzita. Só na Casa Rossi você encontra tudo em reforma, acabamento e construção. São 3 unidades no ABC. Em breve, mais uma unidade na Avenida Dom Pedro I, 3555. Próximo ao supermercado Nagumo. Casa Rossi, o home center do seu bairro.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 35 minutos, estamos retornando aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova pela ABC. Estamos entrando agora na última meia hora do programa. Aliás, esta última meia hora tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi, materiais de construção e utensílios para o lar. Casa Rossi, você contata através do 4451-7950. Se você quiser ser um apoiador institucional como faz a Casa Rossi, entre em contato com a gente aqui. Casa Rossi, então, materiais de construção, 4451-7950. Sábado que vem, o Sardano vai estar com a gente aqui falando sobre doenças da alma. E hoje está com a gente o Luiz Cláudio da Silva, que é atuante tarefeiro do Centro Espírita Bezerra de Menezes de Santo André, falando sobre evangelho no lar. Luiz, pergunta que tinha ficado para você aí.
O que é que os espíritos vão fazer na nossa casa, quando a gente está praticando o evangelho no lar? São só os protetores, o que nos querem bem? Quem é que vai lá? Conta com a gente aí.
Bom, quando nós temos o dia e horários determinados, né, nós começamos a ser beneficiados assim, bem antes do evangelho, do horário do evangelho, né? Por exemplo, se nós fazemos às 20 horas, já tem espírito olhando no nosso ambiente desde antes do almoço, desde manhã. O que, que ele está fazendo lá? Aquela faxina espiritual. É um dos benefícios que nós recebemos e a gente não percebe.
O que, que é a faxina espiritual? Conta pra gente aí.
Por exemplo, eu vou usar um lado prático. Nós temos um depoimento de um espírito que ele estava lá no terraço e nisso chega um outro espírito que é da família, né, na qual ele estava. Esse espírito chega, né, o Serginho, pergunta para você: o que, que você está fazendo aqui? Nada, eu moro aqui nessa casa. Como? Eu moro aqui. Gosto da família, eu moro aqui. Meu único problema aqui é que ela é espírito e faz evangelho uma vez por semana. Eu tenho que sair. Olha só. Eu tenho que sair. Depois eu tenho dificuldade para voltar. Ele fica assim. Então, quer dizer, quando os espíritos, nós fazemos evangelho lá, já tem espíritos lá colaborando com o ambiente. Então, é essa faxina. Então, tem muitas famílias, muitas casas, né? Tem esses espíritos que não tem o que fazer, fica lá sentado, dando risada, querendo. Quando você faz alguma coisa errada, você perde a calma, eles fazem uma pessoa de coisa. Então, eles estão lá para. A gente não pode falar que são espíritos maus, mas são espíritos que não faz nada para ajudar. Então, a espiritualidade elevada, responsável pelo evangelho lá, quando chega, ele não vai falar, vai embora. Eles se retiram, porque a vibração lá dentro começa a aumentar de uma tal maneira que os incomoda. Isso dito pelo André Luiz no livro Mensageiros. São espíritos. Então eles ficam do outro lado da rua. Isso descrito, consta do capítulo 34. Então eles ficam do outro lado da rua, olhando com curiosidade o que, que está ocorrendo na casa da Dona Isabel. Aquela iluminação muito forte que eles têm. Mas não conseguem, porque eles são obrigados a ficar afastados.
E se a gente pudesse mandar uma mensagem para esses espíritos, a gente diria assim para eles: entrem, escutem o que está acontecendo lá para melhorar as suas vidas, né?
É, nós podemos fazer isso. Mas só que há condições deles, no momento, mas nós vamos emitir pensamento. Que aos poucos eles vão se sensibilizando, né? E vão melhorando. Então nós temos que. Então só o fato da prática do evangelho lá, eles ficarem do lado de fora. Curiosos, aquele que falou que dúvida, né? Eles, com o tempo, eles podem participar.
Fernando, é importante a ideia do evangelho no lar, mas lembrando também que o nosso corpo é o nosso lar. É o lar do espírito, né? Da alma encarnada. Então a gente deve preservar também uma higiene mental para que nós possamos atrair bons espíritos e não maus. Com relação ao evangelho no lar, a gente faz sim uma higienização no ambiente mentalmente, porque a gente está pensando coisas boas. Quando você abre e vai fazer uma leitura, a leitura é edificante. Toda vez que eu tenho que ler aquilo, eu repito palavras. Para eu pronunciar aquela palavra, eu tenho que muitas vezes sentir. E esse sentimento sendo bom, eu vou o quê? Vibrando e criando um ambiente de harmonia. Uma curiosidade, tá? Falando com o ouvinte. Eu e a Suzete, quando a gente tem a possibilidade de repente fazer alguma viagem, chegar num hotel, antes mesmo de entrar no hotel, também a gente faz uma prece. A gente agradece a Deus a possibilidade de repente um passeio, a possibilidade de estar num local diferente, e agradece e pede a proteção dos nossos mentores para que aquele passeio seja também positivo. Então, o hábito da prece, do agradecimento e muitas vezes também da solicitação é importante na nossa vida.
Fernando, aproveita que você está falando, dá uma geral para a gente aí. Como é que nós estamos nas redes sociais? Os ouvintes estão se manifestando? Como é que nós estamos aí?
Sim, Dona Matilde do Café, ela passou. Opa, aqui também.
Bom, um abração, né? Para Dona Matilde.
Manda um abraço aqui para a gente, boa semana. O Silvio Locatelli, tá? Também entrou em contato conosco aqui. O Rogério, você já falou dele. Entre outros, a Sandra Abronson também já participou. É isso aí, gente. Continue participando, respondendo. Você faz o evangelho no lar, sim ou não? Entre em contato conosco.
9h41, Luiz Cláudio da Silva é o nosso convidado de hoje. Marinho, queria fazer um comentário?
É, eu gostaria de voltar a destacar a importância da Semana Espírita daqui de Santo André, que vai iniciar agora no dia 20, daqui a 15 dias, né? No período da semana do dia 20, quer dizer, desde o dia 20 até o dia 27, nós vamos ter ali todos os dias à noite, com exceção dos domingos, que é nas duas pontas, que é às 15 horas, palestras de estudo com vários palestristas convidados, palestrantes convidados, que poderão trazer esclarecimentos para todos nós. E também destacar que está em curso hoje, né, durante estes dias, ontem, hoje e amanhã, está em curso lá no México o 9º Congresso Espírita Mundial, não é? Mostrando que não é só nas cidades e nos estados que tem esses encontros, não é? Que nós estamos também celebrando aí lá no México, com mais um encontro, que é um congresso que reúne espíritas do mundo inteiro. Este ano ela é na cidade do México, não é? E iniciou ontem, vai estar várias palestras, vários estudos, várias oficinas em curso hoje e amanhã termina, não é?
Um abração para a Mariane, sempre nos ajudando aqui também.
E eu acho que o último aviso, nós estamos falando muito no Evangelho, né? Estamos falando bastante na importância do estudo do Evangelho no lar, a reunião do Evangelho no lar. Mas para aqueles que querem se aprofundar de uma maneira um pouco mais sistematizada no estudo do Evangelho, temos aqui uma oportunidade que nós vamos ver ali no Centro Espírita Geraldo Ferreira, agora com início no dia 20, que é o domingo também, e todos os domingos, das 9 às 10h30, uma escola, um programa que chamado tradicional ali, já que é a Escola de Aprendizes do Evangelho. Imagina, já é a 51ª turma que eles vão iniciar agora no dia 20, né? Então fica aí o convite. O Centro Espírita Geraldo Ferreira fica ali na Rua Barão do Rio Branco, 430, na Vila Eudízia, Santo André, ali
Vila Assunção,
Vila Pita,
Carijós,
por ali aquela
altura
região,
do 1200, né? A Carijós.
E são escolas, são grupos que são formados, grupos relativamente pequenos, não são grandes, onde o estudo tem toda uma base doutrinária bem, bem definida, as pessoas participam, tem diálogos, tem interações. Então é uma grande oportunidade para aquele que quer se aprimorar no conhecimento do Evangelho segundo o Espiritismo. Então inicia agora, dia 20 de outubro, né? Centro Espírita Geraldo Ferreira, na Rua Barão do Rio Branco, 430, Vila Aldízia. As inscrições estão abertas ali na própria secretaria. É só passar lá a qualquer horário na secretaria e fazer a inscrição se quiser.
Fernando?
Quero aproveitar também e falar um pouquinho aqui dos ouvintes que estão passando. A Márcia de Oliveira Silva, ela fala: bom dia, sim, eu faço todo domingo às 9h30 da manhã. E ela coloca o seguinte: como tenho dificuldade em comentar, leio todo o capítulo do Evangelho em voz alta, tá? O Marinho falou da questão do estudo. E muitos ouvintes estão falando assim: olha, eu tenho dificuldade em comentar, tal. Então o Evangelho no Lar é uma aproximação dessa prática. E é certo que muitas vezes a gente tem pouco material de conhecimento daquela área e nós vamos tendo dificuldades. A prática em si leva realmente à perfeição, mas nada melhor do que você aprender com aqueles que já sabem um pouquinho mais do que a gente. Esses cursos que todas as casas espíritas ministram são muito importantes para que a gente possa aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento do Espiritismo e dessa nova realidade, que é a terceira revelação. Então, se você tem a possibilidade, também busque uma casa espírita, aproveite os cursos que lá estão disponíveis para que você aprofunde mais o conhecimento e participe de uma forma mais intensa.
9h45, Luiz. A prática do Evangelho no Lar, a gente já falou disso aqui de uma maneira indireta, mas a gente precisa. Como nós estamos falando da eficácia da prece, e uma coisa que você bem mencionou aí, quando você pratica o Evangelho no Lar, você está orando e tal, você está lendo um trecho do Evangelho, está fazendo as preces, isso beneficia só os moradores daquela casa, só aquele pessoal que está lá fazendo ou não?
O benefício aí é algo assim, tem um alcance que a gente não imagina, né? Porque, não obstante aquela família está fazendo somente entre seus membros, todos são beneficiados, vizinhos, parentes, principalmente aquelas pessoas que fazem parte do círculo de amizades ou parentes, que estão acamados, eles são atendidos. Mesmo que a gente não cita o nome dele, mas os espíritos, eles conhecem, sabem da ligação nossa com aquela pessoa. Então eles vão ajudar. Então o evangelho no lar, ele beneficia a rua, a família, a rua, o prédio, tudo como foi dito pelo Marinho. Todos são beneficiados.
Irradia, né?
Agora você imaginou, por exemplo, um prédio de apartamentos. Se a maioria fizesse evangelho no lar... Então eles seriam iluminados. Então não é difícil que algum médium que tenha essa vidência, veja, tem algumas pessoas que conseguem. Só fiquei sabendo umas duas ou três, que eles já viram uma iluminação muito forte em cima de uma casa.
Tem um relato, Luiz, só uma curiosidade para o nosso ouvinte aqui, evidentemente a gente não vai falar onde é, nem como, né? Nem porque também, não é. Mas tem um relato de uma pessoa que nos confidenciou aí, que no prédio onde ela morava, essa pessoa, tinha muitos casos de doenças nas famílias, no prédio, etc. E eles começaram a fazer evangelho no lar. Melhorou muito. As pessoas pararam de ficar doentes, quer dizer, continuaram tendo as situações normais. Mas aquela crise de doença nos moradores parou e, de repente, o prédio começou a ser procurado por pessoas que queriam morar lá. As pessoas, e teve uma das pessoas que comentou com o síndico lá, disse assim, escuta, nesse prédio aqui, eu não sei porque alguma coisa me atrai nesse prédio. Tem algum prédio ou algum apartamento para vender, alugar? Olha que curioso, né?
Mas é você. Então você vê o benefício que tem, o alcance do benefício. Então nós imaginamos. Como você não vê materialmente, você não vê ali fisicamente o trabalho, então nós não imaginamos, mas o efeito é muito grande. E o trabalho que a espiritualidade faz durante o evangelho lá, junto à nossa família, nós não imaginamos.
Luiz, pegando isso, tem uma pergunta aqui da Luciana Rivelles. Ela falou o seguinte: bom dia, gostaria de saber como me protejo para não trazer irmãozinhos sofredores quando faço o evangelho no lar.
Não tem que se proteger, porque o evangelho no lar já é a proteção. É a proteção, é a mesma coisa que falar qual o caminho para a paz. A paz não tem caminho, porque ela é o caminho, né? O evangelho no lar é a proteção na
agora,
qual...
Deixa eu complementar a pergunta dela aqui, porque eu estou vendo uma frase que ela coloca aqui. Ela diz assim, e quando ela faz a distância? Ela não está na casa dela, mas ela está fazendo o evangelho. Será que lá na casa dela não está indo lá os sofredores?
Não, pode ficar tranquila. Porque a espiritualidade, ela tem uma atividade que nós desconhecemos. Eu não sei como eles trabalham, que eles estão lá, eles estão protegendo. Então o ambiente lá está neutralizado, impedindo, né, que haja essas más influências. Eles podem tentar, mas não conseguem.
Luciana, e também toda vez que a gente faz uma boa ação, se realmente tem gente que não gosta da gente, você pode ter certeza uma coisa: tem muito mais gente que gosta de nós, tá? Lembrando que nós temos os nossos mentores, nossos espíritos familiares que querem o nosso bem, e toda vez que a gente se prontifica a fazer o bem, nós estamos amparados. Então tenha segurança com isso, continue fazendo o evangelho, preces à distância, a pessoa que você ama. Então toda ação do bem projeta o bem.
Mas aí também tem uma coisa, né? A gente está falando de ajudar outras pessoas distantes e tal, mas a gente pode pedir para uma pessoa que esteja distante e que está precisando, estar em dificuldade, a gente pode pedir também?
Tranquilamente, porque a espiritualidade...
Vai ajudar do mesmo jeito.
Vai ajudar, porque não tem distância, né?
Acho que essa atitude, eu vou voltar ao que eu falei agora há pouco, essa atitude de intercessor, né? De intercessora, que a nossa amiga fala aí, é fundamental que você não vai se ligar com o espírito, com o amigo, o espírito sofredor, como ela diz ali. Você não é você que vai fazer, né? Você vai pedir para que alguém faça, né? Você é um intercessor, está pedindo para que alguém vá lá e ajude. Não, você não deve você ir, certo? Não é você que vai lá e vai. Vem aqui que eu vou. Não, você pede que alguém, uma intercessão, você é uma função de intercessor, é fundamental para que você se desligue desse espírito. Né?
Luiz, a gente já falou disso aqui, mas como audiência rotativa, conta para a gente aqui como é que a gente faz o evangelho no lar, de uma maneira bem simples e prática.
Bom, devemos reunir a família e escolher um dia e horário. no qual todos possam estar presentes. Isso é o fundamental. Por que que devemos escolher um dia e horário? Porque você vai trabalhando, vai desenvolvendo essa prática do evangelho no lar, demonstrando o respeito à espiritualidade que tem o compromisso de auxiliar na nossa família. Então devemos fazer a prece de abertura, a prece espontânea, que é a prece que a gente fala com o coração, né? Devemos fazer depois a leitura e comentário do evangelho segundo o Espiritismo numa sequência, desde o primeiro capítulo, e dependendo do nível doutrinário da família, pode começar até da introdução, com tudo, o livro todinho, sem problema nenhum. Certo? Então deve ser uma sequência. Então, leitura e comentário, depois se houver possibilidade de uma leitura complementar, um livro que nós sugerimos aqui, esse Tua Casa é um deles que nós sugerimos, ou livros da coleção Fonte Viva, tudo, fica à vontade. Depois uma vibração, né, que seria uma demonstração de carinho às pessoas com quem nós temos o prazer. É um sentimento de amor, um sentimento de solidariedade às pessoas com quem nós temos o prazer de conviver. E a prece de encerramento. Então é uma iniciativa muito simples, mas que tem um efeito cavalar, como dizemos. É.
Marinho? Eu gostaria de, antes de chegarmos aí ao termo do nosso programa, destacar que o programa de hoje totalmente foi dedicado, né, aos aspectos, ao estudo, à importância do hábito de fazermos o chamado Evangelho no Lar. Né? E eu gostaria de lembrar, mais uma vez, do encontro semanal que lá no Semeador nós realizamos, exatamente em favor da harmonia no lar, né? É o encontro que acontece todo segundo domingo do mês, portanto, no próximo domingo, no dia 13, às 10h30 da manhã, nós vamos ter mais um desses encontros, cujo nome certo é Encontro de Harmonização Familiar e Pessoal. Trabalha-se muito temas orientados para a harmonia do casal, para a harmonia da família, né? Então a gente quer deixar a lembrança aí de que é aberto, não precisa de inscrição, não precisa nem ser espírita, basta querer trabalhar os aspectos, vamos assim dizer, de harmonia da família, né? E nós vamos estar lá com o casal
Marcelo
e a Cleide de Mauá, que vão estar trabalhando o tema da importância de nós nos conhecermos, né, a nós mesmos, diante das relações do casal. É um encontro em que as pessoas participam, fazem perguntas, interagem, dão testemunhos, né? É relativamente rápido, das 10h30 até 11h30, e é um ambiente muito agradável, né? O Hélio que costuma dizer que é um ambiente gostoso, né? Por que é gostoso, hein?
Tem um cafezinho bom, né? Tem um lanchinho. E também. Não, gostoso. Não por isso, é porque o lugar é muito gostoso.
É o Semana Boa Nova Gastronômica.
Você vai lá, você estaciona lá dentro, você fica brincando, pode levar uma criança para ficar por ali. É um lugar muito agradável, é fácil estacionamento, não tem aflição nenhuma para chegar lá.
Fernando, a última passagem pelos ouvintes aí, como é que
nós
estamos?
Sim, eu só quero colocar o relato da Luciana Rivelas, que ela diz o seguinte, ela pergunta o que fazer para se proteger no Evangelho, né? Daí ela fala que aconteceu que ela trouxe pelo pensamento, né, um irmão sofredor, né? E aí ela encaminhou a casa espírita que ela frequenta para que pudesse ser protegida. E assim mesmo, nós temos o quê? Momentos um pouco mais altos e mais baixos. E naqueles momentos mais baixos, nós também somos veículos para a gente aprender a lidar com o nosso pensamento e ajudando o nosso semelhante.
9h55, Luiz, para encerrar aqui o nosso trabalho de hoje, né? Você indica o livro A Tua Casa hoje? Com mais algum outro que você quer indicar sobre o Evangelho no Lar?
Nós temos o livro A Tua Casa, né? Inclusive, se alguma casa quiser uma apresentação desse livro, estamos à disposição. Só fazer contato que nós iremos lá com um imenso prazer para apresentar o livro. E livro que também que nós gostaríamos de destacar um pouco também é o livro Pão Nosso. Porque ele foi considerado, alguns anos, acho que 2 anos atrás ou 3, o terceiro melhor livro cristão do mundo. Certo, é um livro que merece nosso respeito, nossa admiração. Não obstante o conteúdo, ser psicografada, foi considerado o melhor livro cristão do mundo. Então nós estamos recomendando para você manter a paz e a harmonia durante a semana entre o Evangelho no Lar e o outro, você faça uma leitura do livro Pão Nosso por dia, mas de 6 em 6 horas.
Muito bem, conta para a gente aqui uma palavra especial, só uma palavra em relação ao tema de hoje.
Felicidade.
Muito bom. Nós é que ficamos felizes com a sua presença aqui hoje. Obrigado, Luiz, pela sua vinda aqui hoje, viu? Foi muito bom estar com você. Muito obrigado, Luiz. Muito bem, nós estamos encerrando o Semana Boa Nova, convidando você a ficar por aqui, porque vem aí agora o Evando Musical Show, e às 23h30, História de uma Mensagem, com Luiz Armando, o Sérgio Tadeu Diniz e a Wanda Diniz. Você fica conosco no www.semeador.org ou na Rua Itapiranga 312, em Santo André. Ganhadora do livro da segunda hora é a Luciana Riveles. Parabéns, Luciana. A Neia Cristina ganhou na primeira e a Luciana ganhou na segunda hora. Você aqui também, lembrando que sábado que vem o Edson Sardano vai estar com a gente aqui falando doenças da alma. E hoje o Luiz Cláudio está falando sobre o Evangelho no Lar.
E uma boa semana para você, ouvinte.